E hoje, às 10 horas, vamos falar do maior camisa 10 da nossa história, da história do futebol mundial. E nós temos o prazer, o enorme prazer aqui de conversar com o jornalista e escritor Maciel de Aguiar, que fez um grande livro e um livro grande. Eu tenho uma edição dele, está aqui na minha frente, com dedicatória do Maciel, obviamente, que trata da história do rei, aquilo que ele define como o rei da bola. O título do livro é Pelé, o rei da bola. E nessa conversa com o Maciel aqui, a gente vai recuperar algumas das histórias do rei. Muito bom dia, Maciel, tudo bem?
Bom dia, Cacá. É um prazer novamente falar com você.
Prazer é nosso. Maciel, hoje, pela manhã, eu estava dando uma olhada em algumas das publicações que os jornais estão trazendo e eu me deparei com uma, talvez a mais diferente delas. É uma pequena história do Pelé, muito resumida, mas contada para crianças. A intenção do seu autor foi mostrar para as novas gerações a grandiosidade dessa figura, desse ídolo. Maciel, você obviamente sabe quase tudo a respeito da história do rei. Nós não temos termos de comparação, óbvio, porque o futebol mudou muito, mas não há nada também comparado a tudo aquilo que o Pelé alcançou na vida dele. Você não acha não, Maciel?
Eu quando fui lançar a edição em espanhol, que é o livro em vários idiomas, né? Aí o repórter argentino, em off, pergunta que todos os argentinos fazem, né? Só o fato de fazer a pergunta já engrandece o Maradona, né? Essa pergunta não era nem para ser feita, né? Aí eles fazem assim: quem foi melhor, Pelé ou Maradona? Aí eu falei, Maradona. Aí ele olhou: rapaz, você é autor do livro do Pelé, está dizendo que Maradona foi o melhor jogador do mundo? Falei, claro, pô, com certeza. Eu posso gravar isso? Pode, não tem problema. E Pelé? Ah, Pelé é de outro planeta, viu? Não dá para comparar. Não tem como comparar. É óbvio que ele não foi ao ar, né? Mas essa pergunta não deve ser feita por ninguém, porque é incomparável, né?
Maciel,
de comparação. Maradona podia ser perfeitamente comparado com Zico,
uhum,
Jair da Rosa Pinto, né? Paulo César Caju. E outros grandes craques aí. Mas ele não pode nem ser comparado a Garrincha. Quanto mais a Pelé, meu.
Maciel, de todas as histórias que você relata aqui nesse livro, tem alguma que você considera que seja mais especial? Ou do início da carreira, do meio da carreira, algum episódio do Pelé que você destacaria?
Olha, eu acho que Pelé é um ser predestinado, né? Ele chegou ao Santos com 16 anos incompletos e dava muito trabalho lá na Vila Belmiro, né? Porque jogava nas divisões inferiores. E o presidente do Vasco, do clube de regata Vasco da Gama, foi a Santos para conseguir um empréstimo de Álvaro e Jair da Rosa Pinto para um torneio que o Vasco ia disputar pela inauguração do Murumbi, né?
Uhum.
Porque o time titular do Vasco estava disputando o torneio de Paris, né? E, inclusive, foi campeão do torneio de Paris, ganhando do Real Madrid na final por 4-3. É o primeiro campeonato mundial interclubes, né?
Uhum.
O Vasco foi campeão em Paris, no Parque de Príncipe. Então, o presidente do Santos falou: não, eu empresto Jair da Rosa Pinto e Álvaro, mas você, porque era o período de férias, né? Leva gasolina junto. Gasolina? Quem é gasolina? Ah, é um pretinho que eu tenho aqui que me dá um trabalho, rapaz. Fica entrando nos carros dos jogadores. Você leva ele junto pra... Já que não é o titular do VAR, você leva ele junto. Aí levou o tal do gasolina, amigo. Ainda com 16 anos, né? Gasolina. O gasolina não era o Pelé. Pelé era na família, por causa do goleiro do Vasco da Gama de São Lourenço, onde Dondinho, o pai dele, jogava, que se chamava Pilé, com B, Pilé. E o jovem rei não sabia pronunciar Pilé, falava Pelé, Pelé. Aí a família botou o apelido nele de Pelé. Mas só que era Pelé, família, né? Ninguém conhecia. Ele estava no Santos como o apelido de gasolina que os jogadores do Santos colocaram nele. Consequentemente, veio para o Rio disputar esse torneio, amigo. Acabou com o torneio. Teve jogo que ele fez 3 gols. Fez gols em todos os jogos. Aí o Pirillo, que era técnico da seleção brasileira para a Copa Roca, viu aquele menino, 16 anos, fazer aqueles jogos, os jogos no Maracanã, contra o Racing, Belenense, inclusive contra o Flamengo. Ele fez um gol. O único empate desse combinado Santos e Vasco foi contra o Flamengo, 1-1. Aí Pelé fez o gol. Aí esse Silvio Pirillo convocou o Pelé para Copa Roca, mas para reserva. Rapaz, quando Pelé entrou em campo contra a Argentina, que a Copa Roca eram 2 jogos,
uhum,
contra a Argentina, um no Brasil e outro na Argentina. Pelé fez os 2 gols, tanto no Brasil quanto na Argentina. Aí Feola, que havia assistido também o Pelé nesse torneio no Maracanã, resolveu apostar no tal gasolina para a Copa do Mundo e convocou o Pelé, assim como convocou Garrincha também.
E aliás, tem uma história, Maciel, muito curiosa. Não sei se ela corresponde totalmente à verdade, mas ela tem um fundo de verdade, que na Copa de 58, o técnico da então União Soviética tinha recebido informações dos seus, entre aspas, espiões, a respeito das mudanças que haveria no time brasileiro, e para ele não ficar muito preocupado, não, porque entraria em campo um jogador de 17 anos de idade, obviamente com muito inexperiente, e um outro que tinha um problema físico, porque as pernas dele eram meio tortas.
Problema físico é a sua generosidade, né? Na época chamavam de aleijado, né? Hoje o tal do politicamente
correto.
Tive que ter um problema, ter uma deficiência e tal. Mas na época era aleijado, chamava de aleijado.
Agora, Marcelo, você sabe que recentemente eu me deparei com uma informação, não sei se você tem essa, já tinha essa informação, mas de que juntos Pelé e Garrincha jogando pela seleção nunca perderam.
O Brasil nunca perdeu.
Nunca perdeu. Que situação, hein?
Nunca perdeu, né? Aí é para mostrar para esses caras aí que jogam aí nessa seleção aí do Tite, que esses caras não chegam nem para tomar conta da chuteira de Pelé e Garrincha, né?
Agora, eu não sei se isso está no... Sinceramente, eu não me lembro se isso está aqui no seu livro. Ontem a gente estava aqui, por curiosidade, folheando o livro. Ele conta muitas histórias. Eu não sei se tem uma história a respeito de um jogo, se não me engano, na Colômbia ou na Bolívia, em que um juiz teve a ousadia de expulsar o Pelé, era um amistoso, teve a ousadia de expulsar o Pelé, a torcida fez uma pressão danada e quem acabou expulso foi o juiz, não foi isso?
Foi o juiz que foi substituído e Pelé voltou, a torcida ameaçou entrar em campo, aí expulsaram o juiz e Pelé voltou. Aí o juiz expulsou o Pelé para aparecer, né? Pelé era bicampeão do mundo, né, e tal, rei do futebol. Ah, vou expulsar Pelé. Pelé sofreu o que os jogadores acusam aí do preconceito racial. Pelé sofreu muito. Tem um caso que eu escrevi aí, um artigo chamado Soco Divino, que um jogador argentino ficava chamando o tempo todo Pelé de escravo, né? Escravo, escravo, escravo. E outros adjetivos, né? E o Pelé falou, ó, eu vou acertar esse cara. Tem uma falta, né, que o outro jogador fez no Mengálvio. Aí deu aquele tumulto, né? Vários jogadores, Pelé deu um soco, amigo, no rosto do argentino. O juiz viu que ele estava ao lado, mas ninguém viu. Como era o jogo em Nova York, e ainda não tinha, o futebol não tinha o grande apelo, só tinha um fotógrafo. O fotógrafo pegou o lance, mas o soco espetacular, um cruzado de direito na boca do argentino, amigo. Aí o fotógrafo fotografou. Pelé desconfiou que aquele fotógrafo fotografou. Terminou o jogo, o Santos ganhou, né? Aí o juiz não expulsou o Pelé, porque eu coloco na crônica que o juiz não expulsou justamente porque viu o argentino chamar Pelé de escravo várias vezes.
Marcel.
Aí termina o jogo. O Santos, Pelé avisou, os caras foram lá, compraram o negativo, antigamente o Kodak era aquele negativo no rolinho, né? E quando revelou, tem a foto. Aí ele imprimiu a foto, colocou no apartamento que ele tinha em Nova York. Tá lá na parede do apartamento, e eu escrevi o artigo por causa de Aldemário Toguinhó.
Sim.
Você conheceu o Aldemário Toguinhó?
Sim, Aldemário Toguinhó, Jornal do Brasil.
Aí, Aldemário Toguinhó foi no apartamento, aí nessa época Pelé namorava Xuxa, né? Aí viu a foto na parede, Pelé saiu, foi no não sei aonde, aí ele foi lá, fotografou a foto e trouxe para o Brasil e me obrigou a escrever. Ah, rapaz, não vou escrever isso não. Depois eu acabei escrevendo o Soco Divino. Foi por causa desse artigo que ele me convidou para escrever esse livro.
Ah, que ótimo, Marcel, que ótima história.
Esse artigo que eu contava a história da escravidão, né?
Uhum.
E como que um jovem negro vira rei. Mas Pelé não vira rei porque foi um grande jogador. Ele vira rei foi porque ele contagiou o mundo através do rádio, né? E na monarquia de verdade, na Suécia, né?
Agora, Maciel, já que você está falando dessa história, o Pelé, o Milton Neves, que estava aos prantos aqui há cerca de uma hora atrás, contando as histórias dele com o Pelé. Ele falou o seguinte, que Deus, quando fez o Pelé, realmente baixou uma quantidade de talentos numa pessoa só, inclusive em todas as coincidências, até no fato curiosíssimo de ele ter um apelido que não significa absolutamente nada. Então isso vira uma marca muito fácil, inclusive, de ser pronunciada no mundo todo. É algo que realmente nos impressiona muito.
Qualquer idioma, as pessoas falam Pelé.
É muito curioso. Entendeu? Isso é uma marca.
Qualquer idioma, no francês, no italiano, no alemão. Eu tenho um livro em vários idiomas, né? Em qualquer idioma fala Pelé. Mas não sei se o Milton falou que esse apelido foi criado pelo próprio Pelé. Isso aí.
Não, detalhe, ele, né? Ele nem recuperou isso, não. Ele estava pegando da frase do Milton, ou da. Comentário do Milton, essa coisa de ele ser muito único. Pelé é muito único, inclusive em questões estéticas. Hoje mesmo eu publiquei uma foto, que é uma foto famosa, certamente você conhece, ele num jogo contra o Flamengo, um jogo até, um jogo para homenagear um jogador do Flamengo que morreu, o Geraldo, e é uma foto que o suor do Pelé forma um coração no peito da camisa verdade. Da seleção brasileira, uma imagem
não, mas
maravilhosa.
Mas aí não é. Aí é um jogo da. Ele joga pela. Com a camisa da seleção.
É, joga com a seleção.
No Maracanã.
Mas eu ia comentar com você o seguinte: tem uma cena do documentário Pelé Eterno, que eu acho fenomenal. Ela trata de um jogo pela Libertadores do Santos contra o Boca Juniors. E a torcida, imagina, se hoje jogar em La Bombonera já é um inferno, imagina no meio da década de 60.
Eu não vi, falhou aí, eu não vi.
Eu tô falando aqui o seguinte, imagina na década de 60 como era jogar no estádio do Boca, e o Pelé ele é recebido pelo estádio inteiro gritando Pelé e Rode Puta Macaquito de Brasil, Pelé e Rode Puta, e daí ele acabou com o jogo, né?
Pois é, e o Pelé era, já que você usou aí em espanhol, eu vou usar em português. É. Eles chamavam de negro safado, negro ladrão, escravo. Era aí, eles aprenderam esses adjetivos e falavam no ouvido do Pelé. Porque é isso aí, para tentar desestabilizar o Pelé, né? Mas o Pelé só se desestabilizou com esses xingamentos lá em Nova York, nesse jogo contra o time espanhol, né?
Ok, Maciel, falamos tanto do seu livro, e se as pessoas quiserem adquirir seu livro, como é que elas podem fazer?
Posso dar o meu telefone?
Pode, lógico, deve.
É 999 881257, ou então a editora Memorial Editora @yahoo.com.br.
Tá, mas vamos repetir só o seu celular agora com mais calma. 999
881257.
Maravilha, vale muito a pena o livro do Maciel de Aguiar, Pelé, o Rei da Bola. Marcel, muito obrigado. Eu acho que se a gente pudesse.
Só outra informação.
Lógico, não, lógico.
Nós estamos lançando agora, no e-book, uma edição em 6 idiomas. Tá?
Que legal, hein?
Já está saindo agora: português, inglês, francês, alemão, espanhol, italiano. Agora, uma outra edição nós vamos fazer árabe. Por causa da Copa do Mundo no Catar, árabe, grego, russo, dinamarquês, africâner e agora eu não sei, grego. São os idiomas
parabéns,
não têm tanta repercussão mundial, né? Mas nós estamos fazendo para atingir 2 bilhões, né, de possibilidades de leitores. Né?
Parabéns, Maciel. Parabéns pela obra e também por ajudar, como eu disse, a trazer de volta, porque muita gente não tem uma noção muito clara de toda essa história do Pelé. E eu ia concluir, vou concluir dizendo o seguinte, que se pudesse a gente passaria aqui pelo menos mais uma hora relembrando as muitas e muitas histórias, partidas e feitos do Pelé. Muito obrigado pela entrevista, Marcelo.
E ainda tem um detalhe,
pode
nós
falar.
Vamos fazer uma edição em braille.
Ah.
Até para quem não tem visão, poder ler sobre Pelé.
Que legal. Muito obrigado, Marcelo. Bom dia e bom final de semana.
Tá, igualmente, felicidade. Um abraço para todos.
Um abraço.